Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América. Esta emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 6 de agosto de 2016. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, no espaço de Angola, vamos ter aqui uma abordagem sobre a posição da banca angolana na atual situação económica do país. Depois, na segunda meia hora, como habitual, as últimas da música dos Estados Unidos. Para já, o Mundo em Notícia.
E de novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro começaram ontem com uma espetacular cerimónia de abertura no estádio de Maracanã. O produtor executivo da cerimónia, Marco Balich, demonstrou uma vez mais a sua capacidade depois de ter estado no passado na origem das cerimónias dos Jogos Olímpicos de Inverno de Turim, em 2006, e de Sochi, em 2014, na Rússia. A mensagem foi a da necessidade de preservar o equilíbrio ecológico do planeta. Através do mundo, milhares de milhões de pessoas assistiram à cerimónia, que incluiu mais de 200 equipas olímpicas. Entretanto, os Estados Unidos conquistaram a primeira medalha destes Jogos. De facto, com 19 anos de idade, a americana Virginia Trasher conquistou a primeira medalha de ouro dos Jogos Olímpicos do Rio, na prova pistola de ar comprimido 10 metros feminina. A jovem atleta americana surpreendeu tudo e todos e relegou as chinesas para as posições seguintes do pódio. Com 208 pontos, novo recorde olímpico, Trasher ultrapassou Du Li, que tinha estabelecido o recorde olímpico nas eliminatórias, e a favorita Yi Siling, atual campeã olímpica, que esteve irreconhecível. Entretanto, a polícia brasileira deteve um cidadão iraniano acusado de estar ligado a uma conspiração terrorista na cidade de Chuí, no Rio Grande do Sul. Puria Paikani estava a ser seguido pelos serviços secretos brasileiros desde 15 de julho e foi detido quando tentava apanhar um autocarro com destino ao Uruguai. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Paikani despertou as atenções quando se deslocou várias vezes ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para fotografar o setor de partidas. O Ministério Público brasileiro anunciou, entretanto, a sua deportação. Na África do Sul, o partido no poder, o ANC, perdeu as eleições municipais na capital, Pretória, naquele que foi o pior desempenho eleitoral do país desde o fim do apartheid. Portanto, daquele partido, a Aliança Democrática na oposição conseguiu 43,1% dos votos contra 41,2% do ANC. No entanto, o Congresso Nacional Africano continua a ser o partido dominante à escala nacional, com 54% dos votos. Em Joanesburgo, a capital económica do país, prossegue a contagem dos votos. Os analistas políticos salientam que o eleitorado sul-africano está a ficar cada vez mais frustrado com a elevada taxa de desemprego e a crescente corrupção política. No Sudão do Sul, o líder do SPLM, na oposição, Riek Machar, congratulou-se com a decisão dos líderes regionais de apoiarem o seu regresso ao cargo de primeiro-vice-presidente. No encontro ontem em Addis Abeba, na Etiópia, os líderes regionais recomendaram que Machar recuperasse o cargo e que fosse enviada para o país uma força regional de manutenção da paz para proteger os civis dos confrontos. As medidas têm em vista a aplicação total do acordo de paz do ano passado, concluído entre o presidente sul-sudanês Salva Kiir e Riek Machar. Dois grupos da oposição síria anunciaram que os rebeldes conseguiram quebrar o cerco do governo à cidade nortenha de Alepo. Os rebeldes dizem que conseguiram apoderar-se da localidade de Ramusa, a sudoeste da cidade, abrindo assim caminho para Alepo. No entanto, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, baseado em Londres, afirma que os rebeldes não tinham ainda quebrado o cerco, mas que os combates eram muito intensos nessa região. Aqui nos Estados Unidos, sondagens publicadas esta semana indicam que o candidato presidencial republicano Donald Trump está a perder terreno relativamente à sua adversária democrática Hillary Clinton. De acordo com uma sondagem da organização McClatchy Marist, Clinton dispõe neste momento 48% das intenções de voto contra 33% de Trump. Há um mês atrás, a mesma sondagem apontava para uma vantagem de Clinton de apenas 3% em relação a Trump. E foram as notícias aqui na Voz da América.
Obrigado, deram o mundo em notícia aqui na Voz da América. Hoje é sábado, 6 de agosto de 2016. Votos de um bom sábado na nossa companhia é a Voz da América e a emissão vespertina em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Especialistas em Luanda afirmam que o Banco Central angolano vive nos últimos dias um dilema, que passa por controlar a inflação do país ou salvar os bancos comerciais. Para nos falar sobre o assunto, ouvimos a consultora bancária Marinela Amaral e o representante do Banco Nacional de Angola, Elias Salomão.
As previsões dos economistas angolanos sustentam que a economia do país vai sofrer uma taxa de inflação na ordem dos 50% até o final do corrente ano. Previsões que estão igualmente em conformidade com o Fundo Monetário Internacional. Nesta conformidade, o setor bancário é apontado como sendo o mais vulnerável, a julgar pelos indicadores do crédito mal parado, que assola a maioria dos bancos comerciais do país. A essas dificuldades, juntam-se os problemas que foram criados pela recente decisão das autoridades europeias sobre a avaliação de risco em Angola. Neste momento, há igualmente muitas dificuldades em aceder à moeda estrangeira em Angola, pelo que os bancos a operar no país têm mais dificuldade em intermediar operações financeiras e nas transferências internacionais. Especialistas defendem o reajustamento do sistema bancário de modo a reganhar a confiança internacional e criar condições para atrair investimentos externos. Outra proposta tem a ver com a incontornável fusão de muitos bancos, sob pena de alguns estarem na iminência de falirem. Para as nossas fontes, a desvalorização da moeda nacional na ordem dos 23% é agora uma das soluções que recomendou a última atualização da Programação Macroeconómica do Executivo Angolano, principal instrumento de gestão conjuntural da economia nacional. Elias Salomão, representante do Banco Nacional de Angola, admite haver muitas insuficiências que afetam o setor financeiro e bancário do país. De acordo com este responsável, a direção do Banco Central acompanha com muita atenção todos os cenários que interferem no setor financeiro, por isso tem vindo a tomar medidas para cautelar mais consequências.
Como sabe, hoje o mundo é cada vez mais global, as economias estão muito interligadas. Claro que se nós se o nosso sistema financeiro não conseguir implementar ou corrigir algumas outras deficiências que ainda possa apresentar, e falo de Angola como de um outro caso qualquer, naturalmente haverá problemas ao nível de relacionamento com outros parceiros, porque se o negócio bancário vive muito de reputação e se é percebido que um país não é um país com regras sólidas nesse nível, então acaba por ser um pouco prejudicado em toda essa esfera global, nessa relação financeira global que hoje o mundo apresenta. Pode ter impactos a nível de investidores, por exemplo, a nível de captação de financiamentos. Portanto, é por isso que o BNA dá grande relevância a essa matéria e como órgão regulador está muito atento, tenta ser atuante para garantirmos que o sistema financeiro angolano não fique isolado.
Uma das grandes reclamações que tem sido apontada ao sistema financeiro angolano passa muito pela informalidade da economia. O que é que tem sido feito junto do BNA no sentido de minimizar esse risco?
Ok, então toca num ponto importante que é a inclusão financeira. A inclusão financeira está muito ligada ao branqueamento de capitais, porque normalmente quando as operações são feitas no setor informal, como disse, a margem do sistema financeiro oferece mais risco. E é assim que o BNA também tem uma área específica de educação financeira. Esta área tem um programa. Tem também trabalho em estreita cooperação com o Ministério da Educação, que é um programa de disseminação de conteúdos de educação financeira a nível do país. Criamos também uma unidade de supervisão comportamental, precisamente para isso, para ter a certeza que os bancos fazem um caminho de respeito à relação com os clientes. Com esta, celebramos também um protocolo com os bancos comerciais, que é o Programa Banquita. Não sei se já ouviram falar. Esse Programa Banquita permite, tem requisitos muito, muito simplificados de aceitação de clientes, contas bancárias, por exemplo, como pode ser com 100 quadros, precisamente para tiramos a população que ainda está no setor informal para trazê-la para o setor informalizado. E os resultados, os últimos resultados do BNA apontam que esse programa de Banquita tem contribuído para o aumento do nível de inclusão financeira no país. Portanto, o programa tem surtido efeito na medida que tem permitido captar aqueles clientes que estavam no setor informal e trazê-los para o setor formal.
Para a consultora bancária Marinela Amaral, o Banco Central vive hoje um dilema nesta altura de crise. Ou controla a inflação do país, ou salva os bancos comerciais. A antiga funcionária do Banco Nacional de Angola e docente universitária adiantou, no entanto, que o BNA deve preparar um pacote de medidas para o fortalecimento da fiscalização bancária angolana.
O papel do Banco Central nesta altura de crise tem um dilema, ou fazer o controle da inflação ou salvar os bancos, não é? Portanto, esse é o dilema dos bancos centrais, está nos manuais. E agora, o senhor governador do banco já anunciou que está a fazer uma medida, está a fazer um pacote de medidas no sentido de reestruturar a área de supervisão bancária. Quando diz que está a reestruturar a área de supervisão bancária, significa que se está a robustecer aquela área que faz, de facto, a fiscalização dos bancos. E como estas questões de reestruturação do sistema financeiro num processo de crise não se podem fazer de um dia para o outro, e como não é muito comum tomarem-se medidas a frio, porque o sistema financeiro, já disse a alguém, que é o sistema no mundo que é dos mais regulados. O sistema financeiro é tão regulado, tem tanta regulamentação como têm os sistemas que tratam da energia nuclear. Portanto, se há uma fuga numa central nuclear, tem uma repercussão pelo internacional, às vezes não só no país onde está a central, mas pelo mundo inteiro. Tem um reflexo. O sistema financeiro é a mesma coisa. Tem que ser acauteladas as tomadas de medidas e até os pronunciamentos. Tem que ser cautelosos e tem que ter uma comunicação muito cautelosa e muito ponderada. Porque o sistema financeiro é o sistema da confiança. Gere poupanças das populações. Gere contratos. Vende produtos. E se não houver confiança nesse sistema financeiro, é pior. Portanto, o mandato do Sr. Governador, não estou aqui mandatada para falar por ele, é um mandato que é para se cumprir num dos períodos muito difíceis da economia. Portanto, tem que acautelar todos estes dilemas que são colocados e todas essas pressões que são colocadas diariamente.
Doutora, e sobre o indicador negativo que disse da semana passada de não ter havido intercâmbio nos bancos comerciais, não é um indicador negativo para nós?
Não, para nós não. Quer dizer que os bancos entenderam que não precisavam de pedir uns aos outros e que é um sinal de cautela, porque a força, a confiança, a vitalidade de um sistema financeiro a funcionar bem é quando o mercado monetário interbancário funciona todos os dias e funciona com grandes volumes de liquidez que passam de umas mãos para as outras. Quando não passa liquidez de uns bancos para os outros, significa que há qualquer coisa que está a amortecer.
Com este objetivo, o Banco Central angolano tem vindo a desenvolver um conjunto de medidas que visam disciplinar o setor bancário nacional, algumas das quais já resultaram em penalizações. Ainda assim, Elias Salomão acrescenta que o combate ao branqueamento de capitais é outra preocupação do Banco Central.
Normalmente, grande parte dos crimes de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo passam pelo sistema financeiro, é um veículo. Então, nós, como o BNA, como órgão regulador, tem a responsabilidade de garantir que o sistema financeiro angolano fica imune à utilização ilícita por parte de alguns participantes. Então, isso envolve muita coisa. Envolve ações de sensibilização como essa, chamar a atenção da importância, os temas que surgem no mundo sobre a questão, a importância de implementarmos também essas melhores práticas em Angola, dar conta também do trabalho que nós fazemos para atingir esse fim. Nós realizamos inspeções, quando há algum comportamento desviante, aplicamos sanções. Portanto, esses são fóruns que o Banco Central tem para passar a sua mensagem e conseguir, então, assim, esse objetivo, que é tornar Angola uma praça imune ao crime, à ocorrência do crime de blanqueamento de capitais e financiamento. Então, mais o que é importante, e é isso que Angola foi premiada com a saída da lista cinzenta do GAFI. A lista cinzenta é uma lista onde se incluem todos os países com deficiências estratégicas, ou seja, aqueles países que são mais vulneráveis à prática e à ocorrência do crime de branqueamento de capitais. Houve um esforço muito grande do governo de Angola, de tantas instituições, da UIF, a Unidade de Informação Financeira, instituições do governo, Ministério das Finanças, da Justiça, do Interior, o Banco Central, os outros reguladores do sistema financeiro, o regulador de seguros, a ARSEG, o regulador do mercado de capitais, a CMC. É um esforço conjunto, mas o BNA sempre acaba por ser também uma instituição relevante, porque grande parte dos ativos do sistema financeiro angolano estão na banca comercial. E, como disse há pouco, é através da banca comercial que normalmente ocorre ou se dissimula o crime de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Então, com essa responsabilidade, nós fizemos um caminho grande ao longo desses anos, com tantos quadros do BNA-CNs que foram sempre envolvidos e empenhados nessa matéria. Então, temos feito um bom caminho. Claro que há muitas ainda coisas para melhorar no sistema bancário em Angola, mas fruto do esforço do Banco Central e dos próprios bancos financeiros, hoje o mundo reconheceu que Angola fez um grande trabalho e então fomos removidos daquela lista. Mas isso não é tudo agora. Precisamos, então, de consolidar essa conquista e continuar a trabalhar. Por isso, o BNA continua com esse trabalho de sensibilização e o acompanhamento permanente através de inspeção.
O Banco Nacional de Angola está a preparar um pacote de medidas para fortalecer a área de fiscalização bancária do país. Algumas destas medidas já começaram a ser implementadas, com a retirada no mercado informal de agentes que estimulam a venda de divisas. Algumas fontes em Luanda acusam os funcionários bancários como sendo os principais responsáveis da venda de divisas no mercado paralelo, uma versão que não é partilhada pela consultora Marinela Amaral.
Não é muito provável que elas sejam protegidas pelos elementos do BNA, porque o BNA é o banco dos bancos e o BNA não trabalha, não trabalha com divisas, não trabalha com como é que se diz, não trabalha com moeda manual. Portanto, os funcionários do Banco Nacional de Angola recebem kwanzas, não recebem divisas. E o BNA não entrega moeda manual aos bancos. Os bancos têm-nas porque importam diretamente com a autorização do BNA. E dentro de um processo administrativo que eu não vou aqui explicar, mas o pior erro que se pode imaginar é que sejam os funcionários do Banco Nacional de Angola a ter essa relação direta com as quinguilas. Isso é uma relação que só pode partir dos bancos comerciais ou de outros agentes que vigoram no mercado paralelo.
E como é que se justifica essa economia paralela das quinguilas?
É a economia da escassez. Portanto, alguém que tem acesso e outros elementos que trabalham, sabe que este país é um país multifacético em termos de, 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 de imigração. Temos aqui muita gente que tem muita prática de trabalhar no mercado paralelo. E, portanto, essas pessoas que trabalham no mercado paralelo têm sempre caminhos para poder utilizar e alimentar essas quínguilas. Agora, dizer que é o Banco Nacional ou que é o Banco A, B ou C, só com fiscalização, com, como é que se diz, controle e com provas. Agora, elas existem porque há escassez. Porque é a mesma coisa, por exemplo, porque é que você agora vai ao Jumbo e só pode trazer um pacote de açúcar? Porque havia quem fosse comprar 10 e depois fosse vender na esquina, não é? Então agora há um rateio, há uma restrição. O mesmo acontece com as divisas. Tudo que é apetecível e não existe, cria-se um mercado paralelo.
Para prevenir e combater todos estes agentes nocivos ao setor financeiro do país, o Banco Central de Angola, segundo Elias Salomão, tem aconselhado os bancos comerciais a intensificarem os processos de formação e de esclarecimento junto dos seus funcionários.
As instituições devem dar formação relevante aos seus funcionários. Isto para quê? Porque se os funcionários estão melhor capacitados para entenderem o crime, como se processa um crime de branqueamento de capitais, e a instituição tem a meios de combater, naturalmente estamos a prevenir. Porque o papel do órgão regulador do BNA é prevenir a ocorrência do crime. Então, às vezes constatamos que os bancos, porque as formações também não têm algum custo, representam algum custo para o banco, ainda não é, podemos dizer assim, tão abrangente ao nível da instituição. É um exemplo só. Então, o que é que o BNA faz? Exigir prazos concretos para que os bancos expandam a informação ao nível de todos os seus colaboradores. Isso a título de exemplo. Portanto, são coisas que, fruto do, como eu disse há pouco, do país, ainda se essas matérias começarem há relativamente pouco tempo, a lei de branqueamento de capitais foi publicada em 2011. Os avisos, os regulamentos que nós fizemos para dar corpo a essa lei a partir de 2012, então é natural que ainda não tenhamos o cumprimento integral a 100% dessas matérias. Mas estamos próximos, é um caminho. Também as próprias instituições internacionais, quando vêm avaliar o trabalho, não entendem todos esses pressupostos do país. Então, julgam-nos não porque já estamos a cumprir tudo, mas temos pelo menos um caminho e sabemos o que é que estamos a fazer para cumprir o que ainda está por cumprir. Portanto, é esse caminho que nós estamos a fazer. Portanto, não é tão importante aqui o que é que ainda, o que é que nós estamos a cumprir. É, o BNA percebe e tem um plano e tem surtido efeito, porque os bancos, de facto, os bancos comerciais têm progredido na implementação dos requisitos de prevenção, branqueamento de capital e financiamento ao terrorismo.
Finalmente, Marinela Amaral diz não ser apologista da desvalorização da moeda nacional. A consultora angolana considera que esta medida vai penalizar ainda mais os consumidores nacionais.
Nós continuamos a ser dependentes do petróleo e dos diamantes, que a nossa pauta de exportação é muito rígida. Não vejo qual é o interesse, e numa situação de penúria que as populações estão a ter com a subida dos preços e com a inflação a subir mensalmente, não vejo a grande vantagem de uma desvalorização abrupta do Kwanza. Talvez quando nós começarmos a ter uma pauta de exportação menos rígida. Portanto, isto é uma posição que é minha, que eu a defendo, mas talvez não é a posição do FMI, que o FMI sugeriu que era preciso rapidamente atuar numa desvalorização do Kwanza. Mas quem tem a última palavra são os poderes políticos. Portanto, eu sou uma académica, sou uma estudiosa, estou a emitir aqui uma opinião porque entendo que o que se está a passar em termos de privações já é muito com os custos a subir dos bens essenciais e que já há tanta escassez de divisas que não vejo quem tem vantagem de uma desvalorização do Kwanza.
Doutora, o BNA tem dito que tem aumentado a sua oferta de divisas para os bancos comerciais. O banco comercial, pelo menos o maior banco comercial do país, que é o BPC, por intermédio do Presidente do Conselho de Administração do BPC, o Paixão Júnior, diz que não é bem verdade. Há aqui uma contradição de informação. O que é que diz em relação a isso?
É assim, o Banco Central não pode ter que vir a anunciar todos os dias a quem afetou e a quem não afetou particularmente. O que é certo é que o Banco Nacional, na sua política de comunicação com a imprensa, tem publicado qual é os montantes que distribui para a banca, para o setor de comunicações, para o setor de petróleos, para as transferências dos particulares. Agora, se o maior banco não foi alocado de alguma percentual de cambiais no leilão, alguma coisa ele fez. Será que ele tem as suas relações de reporte em dia? Será que ele tem os seus balancetes diários entregues? Não sabemos. E se calhar não convém para a política de comunicação do Banco Central, que tem que ter uma relação de boa, como é que se diz, articulação com os bancos que ele supervisiona, estar a vir anunciar que foi por isto ou por aquilo. Mas que não posso eu dizer porque é que esse banco não recebeu divisas. Posso dizer é que elas têm sido alocadas e têm sido anunciados os montantes.
Marinela Amaral e Elias Salomão foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Araundipa.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos saber aqui quais são os instrumentos que um jovem escritor deve possuir para se lançar na escrita. Depois teremos saúde com a doutora Nídia Raman. E a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes, isto amanhã domingo. Para já, a música. Vamos ficar com um jovem, um menino rebelde, Justin Bieber, e Love Yourself. Ame-se a si próprio. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. É sábado, 6 de agosto de 2016. Amigos ouvintes, bem-vindos. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Bom sábado de novo. Pode escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655 onda média, 1530 internet, voaportuguês.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Climane com a nova Rádio Paz. Em Bissau estamos em FM com a Rádio Pijigiti e com a Capital FM. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, vamos saber quais são as mexidas na tabela dos 10 mais aqui dos Estados Unidos e as últimas também tricas musicais. Mas para já vamos dar aqui uma volta pelo mundo em notícia.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro começaram ontem com uma espetacular cerimónia de abertura no estádio de Maracanã. O produtor executivo da cerimónia, Marco Balich, demonstrou uma vez mais a sua capacidade, depois de ter estado no passado, na origem das cerimónias de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Turim, em 2006, e de Sochi, em 2014, na Rússia. A mensagem foi a da necessidade de se preservar o equilíbrio ecológico do planeta. Através do mundo, milhares de milhões de pessoas assistiram à cerimónia, que incluiu mais de 200 equipas olímpicas. Entretanto, os Estados Unidos conquistaram já a primeira medalha destes Jogos Olímpicos. De facto, com apenas 19 anos de idade, a americana Virginia Tracher conquistou a primeira medalha de ouro dos Jogos Olímpicos no Rio, na prova pistola de ar comprimido 10 metros feminina. A polícia brasileira deteve um cidadão iraniano acusado de estar ligado a uma conspiração terrorista na cidade de Chuí, no Rio Grande do Sul. Puria Paikani estava a ser seguido pelos serviços secretos brasileiros desde 15 de julho e foi detido quando tentava apanhar um autocarro com destino ao Uruguai. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Paikani despertou as atenções quando se deslocou por várias vezes ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para fotografar o setor das partidas. O Ministério Público brasileiro anunciou, entretanto, a sua deportação. Na África do Sul, o partido no poder, o ANC, perdeu as eleições municipais na capital, Pretória, naquele que foi o pior desempenho eleitoral do Congresso Nacional Africano desde o final do Apartheid. A Aliança Democrática na oposição conseguiu 43,1% dos votos contra 41,2% do ANC. No entanto, o Congresso Nacional Africano continua a ser o partido dominante à escala nacional, com 54% dos votos. Em Joanesburgo, a capital económica do país, prossegue a contagem dos votos. Os analistas políticos salientam que o eleitorado sul-africano está a ficar cada vez mais frustrado com a elevada taxa de desemprego e a crescente corrupção política. No Sudão do Sul, o líder do SPLM na oposição, Riek Machar, congratulou-se com a decisão dos líderes regionais de apoiarem o seu regresso ao cargo de primeiro vice-presidente. No encontro ontem em Addis Abeba, na Etiópia, os líderes regionais recomendaram que Machar recuperasse o cargo e que fosse enviada para o país uma força regional de manutenção da paz para proteger os civis dos confrontos. As medidas têm em vista a aplicação total do acordo de paz do ano passado, concluído entre o presidente sul-sudanês Salva Kiir e Riek Machar. Dois grupos da oposição síria anunciaram que os rebeldes conseguiram quebrar o cerco do governo à cidade nortenha de Alepo. Os rebeldes dizem que conseguiram apoderar-se da localidade de Ramusa, a sudoeste da cidade, abrindo assim caminho para Alepo. No entanto, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, baseado em Londres, diz que os rebeldes não tinham ainda quebrado efetivamente o cerco, mas que os combates eram muito intensos na zona de Ramusa. E por último, aqui nos Estados Unidos, sondagens publicadas durante esta última semana indicam que o candidato presidencial republicano, Donald Trump, está a perder terreno relativamente à sua adversária democrática, Hillary Clinton. De acordo com uma sondagem da organização McClatchy Marist, Clinton dispõe neste momento de 48% das intenções de voto contra 33% de Donald Trump. Há um mês atrás, a mesma sondagem apontava para uma vantagem de Clinton de apenas 3%, e estas foram as notícias aqui na Voz da América.
Obrigado. Obrigada, eram as notícias neste sábado, 6 de agosto de 2016. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington. E na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui dos instrumentos que um jovem escritor deve possuir para se lançar na escrita. Na segunda meia hora, vamos conversar sobre saúde com a doutora Nidia Raman e depois com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim contar convosco, com a vossa companhia amanhã, domingo, para já. Nesta edição de sábado, é a música aqui dos Estados Unidos com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção que continua a ocupar a primeira posição, One Dance, interpretada por Drake. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Conforme prometido, notícias do mundo da música, a gala da edição 2016 dos Teen Choice Awards decorreu a 31 de julho em Los Angeles. Justin Timberlake foi a grande estrela da gala. O cantor foi homenageado com o Teen Choice Decade Award pelos últimos 10 anos de trabalho. Sem grandes surpresas, Pretty Little Liars foi a série vencedora da noite ao arrecadar o prémio da melhor série dramática. Na categoria de cinema, Deadpool venceu o prémio do melhor filme de ação-aventura, enquanto Polícias em Grandes Apuros foi considerada a melhor comédia do ano. Os Teen Choice Awards premiaram ainda A Procura de Dory com o galardão do melhor filme de verão. Já no campo da música, Justin Bieber foi o grande vencedor. Além de vencer o prémio do melhor artista masculino, o cantor levou para casa o galardão da melhor canção. Continuando com este programa musical da Voz da América com o Top 10 americano, Vamos agora propor 21 Pilots com Ride na sexta posição. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But there don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com Designer e o tema Panda, que ocupa o 8º lugar do Top 10.
Scammers, hitting the licks in the bandit. Legacies, phantom. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey, on the helmets. Legacies, phantom. Wait and see, phantom. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man, I'm the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Pull up your bandit. Hope you understand it. I got broads in Atlanta. Twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the bandit. Legacy. Way is it like a panda? Going out like a Montana. Honey, is on the hammers. Legacy, family. Way is it? Pegasus, Danny. Celebrate.
candy. Man, I'm the macho like Randy. The chopper go out for granted. Pull up your bandit. Hope you killers understand me. Hey! Panda. 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 Panda, 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 panda. I get broads in Atlanta, Trisha Dublini, super fana. Credit cards and the scammers, wake up a set, let designer, over to let. They be answering rent, I know we clap. I be pulling us up in the van. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I tried. Legacies, Phantom, why is he killing no comma? Pop a perk, I got sign a gorilla, they come and kill you with bananas. For feelers, I feel it, pull up in the Phantom, no, they come and kill you on the comma. The Broly is dancing bigger than the pound, they go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got pull up and they get it, I got this count for digits, say you make you a lot of new money. No, pull up in the end of baby, CTD, pull up in the baby, call it, feel it, pull up, gon' feel it, baby. It's up in the baby, gon' drill it, baby, we gon' kill it, baby, get it. I got broad. I get it, I got cards, yeah. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bonds when he spinning the Bobby Trinity. Chop the dawn, doing business in the brave. She doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are split. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, choose to lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bundle. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey, on the hammers. Legacies, family, way and see, panda. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man, I'm the macho like Randy. The chopper go out to the Grammy. Pull up your bandit, hope you understand me. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bundle. Legacies, family, why is he look like a panda? Going out like a Montana, honey, on the hands. Legacies, family, why is he panda? Packers full, Danny, selling ball, candy. Man, I'm the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Been full of your bandit, hope you killers understand me. Panda, 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 panda.
Mais notícias do mundo da música. Os músicos que acompanharam David Bowie no seu álbum final Black Star anunciaram o seu próprio álbum, inspirado naquela lenda do rock. Beyond Now, que será colocado à venda já no dia 14 de outubro, é comandado por Donnie McCaslin, o saxofonista experimental de jazz que Bowie apresentou em Black Star. O álbum também reúne outros membros do quarteto que interpretou Black Star, lançado a 8 de janeiro, dois dias antes de Bowie falecer. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Rihanna e o tema Needed Me, que ocupa a quarta posição do Top 10.
I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You was good on the low for a faded. On some faded love. Shit with the planning for. Feeling jaded up. Used to trip off the. I was kicking to you. Had some fun on the run, though. I give it to you, but baby, don't get it twisted. You was just another on the hit list. Trying to fix any issues with a bad. Didn't they tell you that I was a savage? Your white horse in a carriage that you never could imagine. Never thought you could have it. You need me. Ooh, you need me. Give a little more, give a little less. Now you hate to come. Just another on the hit list.
Trying to fix any issues with a bad view. Didn't they tell you that I was a savage? White horse in a carriage, but you never could imagine. Never thought you could have it. You need me. Ooh, you need me. For love, give a little less. Now you hit it.
Era Rihanna com Need It Me. E deixamos-lo, amigo ouvinte, neste programa musical da Voz da América com o tema que ocupa a segunda posição do Top 10, Can't Stop the Feeling, por Justin Timberlake.
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off to my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. When you dance, 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 feel a good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop, stop. You, when you dance, 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 feel a good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance. Bye.
quase no final o resumo das principais notícias deste sábado.
Amigo ouvinte, renovados votos de uma boa noite. Ao microfone Eduardo Ferro, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro começaram ontem com uma espetacular cerimónia de abertura no estádio de Maracanã. A mensagem foi a necessidade de preservar o equilíbrio ecológico do planeta. Através do mundo, milhares de milhões de pessoas assistiram à cerimónia, que incluiu mais de 200 equipas olímpicas. Entretanto, os Estados Unidos conquistaram a primeira medalha destes Jogos Olímpicos. De facto, com 19 anos de idade, a americana Virginia Trasher conquistou a primeira medalha de ouro dos Jogos Olímpicos do Rio na prova de pistola de ar comprimido 10 metros. Continuando a falar sobre o Brasil, a polícia brasileira deteve um cidadão iraniano acusado de estar ligado a uma conspiração terrorista na cidade de Chuí, no Rio Grande do Sul. Puria Paikani estava a ser seguido pelos serviços secretos brasileiros desde 15 de julho e foi detido quando tentava apanhar um autocarro para o Uruguai. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Paikani despertou as atenções quando se deslocou por várias vezes ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para fotografar o setor de partidas. Na África do Sul, o partido no poder, o ANC, perdeu as eleições municipais na capital, a cidade de Pretória, naquele que foi o pior desempenho eleitoral do Congresso Nacional Africano desde o final do Apartheid. A Aliança Democrática na oposição conseguiu 43,1% dos votos contra os 41,2% do ANC. No entanto, o Congresso Nacional Africano continua a ser o partido dominante à escala nacional, conseguindo 54% dos votos. Enquanto isso, em Joanesburgo, a capital económica do país e a principal cidade da África do Sul, prosseguia a contagem dos votos. Os analistas políticos salientam que o eleitorado sul-africano está a ficar cada vez mais frustrado com a elevada taxa de desemprego no país e a crescente corrupção entre a classe política. No Sudão do Sul, o líder do SPLM, na oposição, Riek Machar, congratulou-se com a decisão dos líderes regionais de apoiarem o seu regresso ao cargo de primeiro vice-presidente. No encontro ontem em Addis Abeba, na Etiópia, os líderes regionais recomendaram que Machar recuperasse o cargo e que fosse enviada para o país uma força regional de manutenção da paz para proteger os civis dos confrontos. As medidas têm em vista a aplicação total do acordo de paz do ano passado, concluído entre o presidente sul-sudanês, Salva Kiir, e Riek Machar. Dois grupos da oposição síria anunciaram que os rebeldes conseguiram quebrar o cerco do governo à cidade nortenha de Alepo. Os rebeldes dizem que conseguiram apoderar-se da localidade de Ramusa, a sudoeste da cidade, abrindo assim caminho para Alepo. No entanto, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, baseado em Londres, afirma que os rebeldes não tinham ainda quebrado o cerco, mas que os combates eram muito intensos na zona de Ramusa. E por último, aqui nos Estados Unidos, sondagens publicadas esta semana indicam que o candidato presidencial republicano, Donald Trump, está a perder terreno relativamente à sua adversária democrática Hillary Clinton. De acordo com uma sondagem publicada no final da semana, Clinton dispõe neste momento de 48% das intenções de voto contra 33% de Donald Trump. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos que participaram na emissão deste sábado, a 6 de agosto de 2006, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.